Somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz. Araripina, Pernambuco. Araripina Urgente.
Araripina Urgente.
As verdades dos fatos. A notícia com credibilidade.
Das vítimas das fortes chuvas de Araripina.
Os últimos acontecimentos do Brasil, de Pernambuco e da região.
Os pacientes precisavam viajar pelo menos 30 quilômetros.
Eu pedi licença para falar aqui do assunto sério.
Araripina Urgente. Fique por dentro das últimas notícias. Araripina Urgente. Apresentação. Roberto Gonçalves.
Alô, você, muito bom dia. São 7h01 na maior cidade do Araripe. Hoje é terça-feira, 24 de março de 2020. Já são decorridos 84 dias do ano. Faltam 282 para terminar. O Araripina Urgente está entrando no ar pela Arari FM 90,3, a Rádio Forte do Sertão. Sistema Betson de comunicação no Sertão Central. E vamos ao tirinete do programa de hoje.
Araripina Urgente, você sabendo de tudo com Roberto Gonçalves.
O país tem 34 mortes pelo coronavírus. São 1.891 casos confirmados. O Sudeste é a região mais afetada, mas o novo coronavírus já circula por todo o território brasileiro.
Subiu para 34 o número de mortes confirmadas pelo novo coronavírus no Brasil, sendo 30 no estado de São Paulo e as outras 4 no estado do Rio de Janeiro. Os números acabam de ser atualizados pelo Ministério da Saúde, que também confirma que subiu para 1.891 o número de casos confirmados de coronavírus aqui no Brasil. O balanço mais recente do Ministério da Saúde, o anterior a esse, divulgado ontem, apontava aí 1.546 casos confirmados e 25 mortes confirmadas. Ou seja, de ontem para hoje, o Ministério da Saúde registrou mais 345 casos confirmados de coronavírus e 9 mortes. Repito, do boletim de hoje, de ontem para a atualização do boletim de hoje. Esses dados do Ministério da Saúde mostram que todas as regiões do país apresentam aí o mesmo nível de transmissão. A região norte, por exemplo, tem 3,1% do total de casos no Brasil, e na outra ponta, a região sudeste representa o maior percentual, na ordem de 60% dos casos. Portanto, de acordo com esses números do Ministério, há essa diferença aí entre as regiões do país, não há o mesmo nível de transmissão entre todos. E a gente lembra, o Ministério da Saúde reconheceu a transmissão comunitária da Covid-19 em todo o país, ou seja, uma medida aí para que seja reconhecida a importância de evitar a transmissão em todas as regiões, apesar de a região sudeste concentrar o maior número de casos. Então, Nonato, repetindo aqui os números atualizados do Ministério da Saúde, são 1.891 casos confirmados do novo coronavírus e 34 mortes, 30 no estado de São Paulo e 4 no estado do Rio de Janeiro. São os números atualizados do Ministério da Saúde.
7h04. A região que mais produz gipsita no Brasil, 7,4. E para conter os efeitos do coronavírus, papai Bolsonaro anuncia um pacote de mais de 88 bilhões de reais para estados e municípios. O presidente da República disse ainda que vai zerar a fila do Bolsa Família. A medida vem depois de Bolsonaro criticar governadores sobre a forma como estão lidando com Covid-19. O número de casos suspeitos da doença chegou a 1.960 em 26 estados do Distrito Federal. 30 pessoas morreram, como o repórter falou e agora há pouco. A liberação do dinheiro deve ir preferencialmente para a saúde e recomposição de fundos de assistência social e renegociações, detalha o presidente Jair Bolsonaro.
Decidimos então que para a transferência para a saúde, o governo destina 8 bilhões de reais como recomposição para fundo de participação de estado e fundo de participação de município, 16 bilhões de reais. Assistência social, também saúde, 2 bilhões de reais. Suspensão da dívida dos estados, 12 bilhões. Renegociação com bancos, 7 bilhões. e operação de crédito, 40 bilhões.
No entanto, o executivo afirma que as soluções são temporárias e só valem durante a situação de emergência. Bolsonaro deve conversar ainda essa semana com governadores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Essa lista inclui os governadores de São Paulo, João Dória, e do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que estão entre os maiores críticos do presidente diante da crise. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, diz que o país deve padronizar soluções no enfrentamento ao Covid-19.
Devemos padronizar soluções nossas, brasileiras, para enfrentamento da crise. Temos criatividade, temos indústria, temos soluções, temos parcerias, temos iniciativa privada forte, temos universidades boas, temos cientistas bons e vamos lutar uma boa luta.
Todos os estados do país registram casos de coronavírus, mas nem todas as regiões apresentam o mesmo nível de transmissão. Até agora, a região norte tem 3,1% do total de casos do Brasil, enquanto na outra ponta, a região sudeste tem 60% das situações. Agora são 7 horas e 7 minutos em Pernambuco, 7:07. E o recuo de papai Bolsonaro no trecho da medida provisória que previa a suspensão dos contratos de trabalho por 4 meses é bem visto por especialistas. O presidente foi criticado por associações, Ministério Público do Trabalho, parlamentares, partidos e também pelo presidente da Câmara. Nesta segunda-feira, Rodrigo Maia, o Botafogo, chamou a MP de capenga e disse que o texto causou uma crise desnecessária.
Mandar uma pedida provisória é capenga, não dá para a gente conseguir soluções pontuais a cada momento. Isso vai gerar mais estresse, mais problemas.
Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que garantir os direitos trabalhistas é tão importante quanto o funcionamento das empresas e da economia. A Associação Nacional de Magistrados classificou a medida como inoportuna. No entanto, a entidade, a suspensão do contrato de trabalho sem qualquer tipo de remuneração para o trabalhador, afronta as garantias fundamentais previstas pela Constituição. Na avaliação da advogada Marta Guller, colaboradora da Rádio Bandeirantes, o revogado artigo 18 era inconstitucional.
Seria uma forma de não mandar embora o empregado, mas que na verdade só estaria beneficiando o empregador, que deixaria de ter que pagar verbas rescisórias também, e que também não pagaria o que fosse acordado entre as partes. Quer dizer, como é que você pode sujeitar o empregador, né, o empregado, a aceitar tudo aquilo que vai ser imposto pelo empregador? E outra, esse artigo, ele viola inúmeros artigos da Constituição, principalmente o artigo 1º, né, que prevê lá que o Estado Democrático de Direito, ele tem que ser baseado, inclusive, na dignidade da pessoa humana.
O recuo foi a maneira encontrada pelo governo federal para preservar outros artigos da MP que continuam valendo. O texto regulamenta e recomenda o home office, que é o trabalho à distância, além do regime especial de compensação de horas no futuro em caso de eventual interrupção da jornada e também a possibilidade de que os trabalhadores saiam de férias mais cedo. É o que detalha o secretário de Previdência, Bruno Bianco.
Essa primeira medida, ela trazia aspectos não orçamentários, medidas trabalhistas que alteram a CLT e que não dependiam de nenhum esforço do Estado. Tão logo fosse editada essa medida, haveria uma outra, com as duas medidas casadas, a medida da CLT e a medida da ajuda por parte do Estado para com os empregados e também os empregadores em prol da proteção do emprego.
Servidores da saúde e de serviços considerados essenciais como segurança, no entanto, não poderão antecipar o descanso. Para outras categorias, feriados futuros poderão ser tirados agora e, finalmente, o recolhimento do Fundo de Garantia está suspenso, tudo pelos próximos 3 meses. Na opinião do economista Gessner Oliveira, falta o governo apresentar uma solução mais equilibrada para o empregador e o empregado.
A situação requer uma ação coordenada, onde haja um esforço por parte das empresas, haja um esforço por parte dos trabalhadores, e haja um orçamento devidamente fortalecido, robusto, para enfrentar a crise do novo coronavírus, né? Isso é que é, essa que é a expectativa.
O Banco Central anunciou um pacote para aumentar o crédito na praça e tentar segurar a economia. Entre as iniciativas, uma nova redução do percentual de dinheiro que os bancos têm de manter reservados em caixa. Isso permite ampliar o volume de empréstimos a empresas, ressalta o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.
Tem toda uma parte de direcionamento que nós estamos estudando para ter certeza que o crédito chegue com maior eficiência nas pequenas e médias empresas.
Ainda medidas para o microcrédito. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, vai baixar juros e adiar pagamentos de parcelas de financiamentos imobiliários, além da cobrança de empréstimos comerciais. O BNDES reservou R$ 55 bilhões, como informamos ontem aqui, para injetar na economia. Mas vai transferir dinheiro do PIS/PASEP para o FGTS, permitir refinanciamento para empresas que terão também mais oferta de crédito. 7:11. Nas fronteiras do Piauí, Ceará, Pernambuco, fechada para as vans, né? São 7:11. E nessa terça-feira, a Assembleia Legislativa de Pernambuco, Alep, deve votar o pedido encaminhado pelo governo de Pernambuco para a decretação de estado de calamidade pública. Dessa forma, Paulo Câmara passa a ter carta branca nos gastos públicos. A LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal de maio de 2000, possui um mecanismo que permite suspender medidas de ajuste nas contas públicas para que seja possível aumentar gastos em caso de decretação de estado de calamidade pública, estado de defesa e estado de sítio, desde que reconhecido pelo Congresso Nacional, como aconteceu aí recentemente no caso aí do decreto de calamidade que foi aprovado tanto pelos deputados como pelos senadores aqui no Brasil. No caso de estados e municípios, a decretação do estado de calamidade também permite suspender ajustes no endividamento e no gasto com pessoal quando esses estiverem acima do limite. 7:13 no Sertão. Defensoria Pública de Pernambuco abre ação contra cortes de energia no estado que agora estão proibidos de acontecerem, pelo menos durante a quarentena.
A pandemia provocada pelo novo coronavírus está causando impactos que vão além da esfera da saúde. A engrenagem que faz a economia funcionar também está sendo afetada. Os que acabam sofrendo mais com a situação são os autônomos. No Brasil, são mais de 9 milhões de MEIs e quase 40 milhões de profissionais informais sofrendo com essa situação. Sem uma renda fixa, fica difícil até pagar as contas básicas, como energia e água, em dia. Para impedir os cortes na energia elétrica, a Defensoria Pública de Pernambuco protocolou uma ação civil pública pedindo que a CELP não realize cortes durante o período de quarentena, que é quando as pessoas mais precisam permanecer em suas casas, cuidando de si e dos familiares. De acordo com o defensor público e coordenador do Núcleo de Causas Coletivas da Defensoria Pública de Pernambuco, Rafael Alcoforado, o corte de energia expõe as pessoas ao risco.
O corte de energia obriga essas pessoas a saírem de suas casas. Não tem sequer como pagar uma conta online sem energia em casa. E dessa forma elas se expõem a um risco através desse corte. Então, expedimos uma recomendação no dia 18 de março, na quarta-feira, direcionado à CELP e à Compesa, para que não fossem realizados cortes nem de energia nem de água enquanto durar essa pandemia do coronavírus. A recomendação é no sentido apenas de que não haja cortes, não é para que sejam suspensas as cobranças. Ou seja, as dívidas vão existir, elas poderão ser cobradas judicialmente, por qualquer meio possível. A gente só pede que não seja usado o corte de energia nesse período, em razão da gravidade que essa medida vai tomar.
Ainda de acordo com Rafael, em resposta, a CELP disse que está analisando as medidas junto à Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL.
E a CELP respondeu para a Defensoria no sentido de que não poderia adotar essa medida sem uma orientação do órgão regulador. Estão aguardando, disse que o órgão regulador está em reunião, estão em reuniões constantes, decidindo como é que devem ser as medidas adotadas, mas que não poderia tomar qualquer medida sem a orientação do órgão regulador. Então, diante dessa negativa, bem como de alguns casos em que a Defensoria recebeu, desde a expedição da recomendação de quarta até sexta, recebemos pelo menos dois casos de que cortes efetuados, nós optamos por entrar com ação civil pública, pedindo para que seja determinado judicialmente que não haja cortes nesses períodos.
A Defensoria Pública do Estado de Pernambuco afirma ainda que o fornecimento de energia elétrica é um serviço público essencial para a manutenção da saúde individual e coletiva e que negar o serviço neste momento é colocar o lucro acima da saúde e do bem-estar de toda a sociedade. Reportagem Jéssica Ibrahim.
É, e já ficou decidido que a CELP, a Justiça já decidiu que a CELP não pode cortar energia nesse período de quarentena. Agora não vai perdoar a dívida não, depois você vai ter que pagar, e se acumular já sabe como é que é, né? Mas é melhor não pagar e comer, ficar dentro de casa, do que pagar e depois ficar sem dinheiro, ficar liso. E não ter o que comer. É não, Rubão de Azaria? 7h16, depois ver como é que faz aí. E a Agência Pernambucana de Águas e Clima emite alerta de chuvas fortes para 5 regiões aqui do estado de Pernambuco, inclusive aqui para o sertão do Araripe.
A Agência Pernambucana de Águas e Clima informa que devido à zona de convergência de umidade e instabilidade proveniente do oceano, faz com que os modelos meteorológicos indiquem para chuvas com intensidade moderada a forte na região metropolitana do Recife, na zona da Mata Sul, no Agreste, no Sertão de Pernambuco e no Sertão do São Francisco. O aviso hidrometeorológico foi emitido às 5 horas da tarde desta segunda-feira e tem validade de 24 horas. A APAC orienta que, em caso de transtornos, a população siga as orientações da Defesa Civil. Da Agência Rádio Seide Notícias, Vitor Silva.
Obrigado, Vitor. E aqui em Araripina choveu um pouco já agora pela madrugada, né? Uma chuvinha boa, sem muito transtorno, leve, né? Sem raios, sem trovões. Agora lá em Sertânia, choveu aí 100 milímetros em menos de 2 horas. E nas últimas 24 horas, o acumulado lá em Sertânia, aqui no sertão do estado de Pernambuco, o nome já está dizendo Sertânia, registrou 150 milímetros, o município de Sertânia, inclusive, uma barragem lá, né? É uma barragem do Moxotó, que fica no município de Sertânia. Existe aí, né, a preocupação de rompimento, e é uma grande barragem. Agora, 7 horas e 18 minutos. 7h18 em Pernambuco. Empresária detida em Parnamirim a não fechar o comércio em prevenção a coronavírus.
Bom dia, Roberto Gonçalves. Bom dia, os ouvintes do Araripina. Gente, policiais militares começaram a agir na região para que decretos dos governos municipal e estadual, editados para prevenir o coronavírus, sejam cumpridos. Nesse fim de semana, uma empresária acabou detida após se recusar a fechar seu estabelecimento na Avenida Aristando Ferreira Lima, no bairro Bomba, em Parnamirim. De acordo com a polícia, a comerciante alegou que iria vender produtos alimentícios, porém o estabelecimento está registrado na junta comercial como comércio varejista de bebidas. Devido à infração, a mulher de 37 anos foi conduzida à delegacia de polícia civil local e assinou o TCO por infringir determinação do poder público. Henrique Faustini, com informações direto da redação para o programa Araripe no Gente.
Obrigado, Faustini. 7h19. Quarentena muda a rotina da cidade de Ouricuri. Autoridades alertam para os cuidados a serem tomados para evitar a propagação do vírus, o coronavírus. A reportagem é de Francisco Monteiro, do Portal do Araripe, da Rádio Liberal FM.
Olá, muito bom dia, meu caro Roberto e ouvintes do Araripina Urgente. Olha, Roberto, vamos contar para vocês, seus ouvintes, como está sendo a rotina dos moradores de Ouricuri, uma das maiores cidades aqui do sertão do Araripe, em dias de quarentena, como recomenda as autoridades. A cidade de Ouricuri é conhecida por ter feira todos os dias e receber centenas e centenas de moradores de outros municípios que vêm até aqui atraídos pelo comércio e também para resolver outros negócios. Mas ultimamente essa rotina tem sido diferente por aqui. Comércio fechado, aberto somente os essenciais. Ruas vazias, feiras também paradas, inclusive a Feira do Gado de Ouricuri, que é uma das fontes de renda deste município, está suspensa também por tempo indeterminado. Tudo isso, claro, para cumprir o decreto do governo do estado e, claro, também para reduzir o fluxo de pessoas e de aglomerações. Pelo Hospital Regional Fernando Bezerra, segundo o Dr. Otávio Pedrosa, diretor clínico do hospital, atendimento normal por lá. Inclusive, o mesmo recomenda muita cautela aos moradores que vão procurar os serviços de saúde no regional de Uricuri. Assim como fez o prefeito de Araripina, o de Uricuri também proibiu a entrada das vans trazendo passageiros de outros municípios no transporte coletivo aqui nas entradas do município. Não se viu mais vans circulando por aqui ultimamente. A norma foi ainda mais dura para os passageiros que iam ou vinham até o município de Salgueiro, tendo em vista os casos suspeitos por lá em grande quantidade. O que assustou um pouco na manhã de ontem foi a grande fila na Caixa Econômica Federal. Pessoas em fila para o atendimento naquela ocasião. O promotor de justiça titular da 2ª Promotoria aqui de Uricuri, Santa Cruz e Santa Filomena, entrou também em cena e divulgou aí as suas recomendações em nome da Promotoria de Justiça, pedindo que a população fique em casa.
Senhoras e senhores moradores da cidade de Uricuri, Santa Cruz e Santa Filomena, meu nome é Tiago Gonzalez, sou promotor de justiça e atualmente sou promotor titular da 2ª Promotoria de Justiça de Uricuri, Santa Cruz e Santa Filomena. Venho neste áudio pedir a todos vocês que obedeçam às determinações das prefeituras locais e do estado de Pernambuco e fiquem em casa. Evitem a concentração de pessoas, evitem o contato com o máximo de pessoas possível, fiquem em isolamento domiciliar. O momento é de precaução e prevenção, pois estudos indicam que o pico da doença no Brasil ocorrerá até o dia 20 de abril, ou seja, em menos de um mês. Em Pernambuco, já temos registrado casos de contágio comunitário e o nosso sistema de saúde não tem condição de lidar com essa pandemia.
E assim segue Uricuri e demais municípios do Araripe, tomando os cuidados que pode, se prevenindo como pode e sonhando em voltar ao normal em breve, se Deus quiser, todos os nossos municípios do Araripe. Se Deus quiser e se tudo ocorrer bem, principalmente se a população colaborar. Aqui Francisco Monteiro, para o Jornal Araripina Urgente.
Obrigado, Francisco, bom trabalho. 7 horas e 23 minutos. E Petrolina tem um primeiro caso confirmado do novo coronavírus. Robson Moreno.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no programa Araripina Urgente nesta manhã de terça. A Prefeitura de Petrolina informa que recebeu, nesta segunda-feira, dia 23, o exame que confirma o primeiro caso do novo coronavírus, Covid-19, no município. Trata-se de uma paciente com histórico de viagem ao exterior, que fez o exame no último dia 17 de março e se encontra em isolamento domiciliar, sendo acompanhada pela equipe da Secretaria de Saúde. Até o momento, Petrolina tem 14 casos suspeitos da Covid-19. Sobre o H1N1, são 9 notificações, sem nenhuma confirmação da doença até o momento. Aqui é Robson Moreno para o programa Araripina Urgente, com Roberto Gonçalves.
Obrigado, Robson. Então, só confirmando, mortes nenhuma aqui na região, graças a Deus. As mortes foram, aconteceram todas lá no Sudeste, né? 30 em São Paulo e 4 no Rio de Janeiro. Agora, casos confirmados aqui no Sertão, próximo a Araripina, uma em Petrolina, uma em Juazeiro do Norte e outra em Juazeiro da Bahia. Casos confirmados, né? 7h24. E tudo passa por aqui na Araria, Rádio Forte do Sertão. O clínico financeiro e especialista em banco de varejo, Valdir Alencar, em sua participação no programa Araripina Urgente dessa segunda-feira, deu esclarecimentos de como os empresários da região possam buscar recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, aqui em Araripina, nesse momento de crise do coronavírus, que está destruindo a economia brasileira.
Roberto, o BNDES, né, ele é um braço do governo brasileiro, né? É o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Então, ele é um braço do governo brasileiro. Antes disso, há 3 dias atrás, o próprio governo brasileiro já anunciou que injetaria mais de 500 bilhões na economia também, de incentivo. Então, isso é mais um complemento, né? Aí você me pergunta, né? A sociedade pergunta, mas não tem BNDES aqui em Araripina, não tem BNDES na região. Não, não é assim que funciona. O BNDES, ele é representado nos municípios pelos grandes bancos. Por exemplo, o BNB, o Banco Nordeste do Brasil, ele é um braço do BNDES aqui no Nordeste, né? Assim como os outros bancos também, os outros grandes bancos, Banco Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú, Santander, eles também têm linha de crédito pelo BNDES. Então, essa injeção de 55 bilhões, principalmente voltada para as médias e pequenas e microempresas, estarão nesses bancos, né? No momento oportuno serão divulgados mais de forma mais aberta para que nossos empresários, eles consigam, né, reverter essa situação momentânea difícil que nós estamos passando.
7h26. E teve início a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Nessa primeira fase da campanha, a vacina será aplicada exclusivamente para pessoas acima de 60 anos e trabalhadores da saúde. A informação foi repassada nesta segunda-feira aqui na Arari FM pela coordenadora do Programa Nacional de Imunização, PNI, aqui em Araripina, Kelly Cislane.
É o seguinte, Roberto, a vacina, como você falou, tem início hoje, né, a campanha, dia 23 de março. E ela vai acontecer até dia 22 de maio. Então, nós vamos ter aí um período de 2 meses de campanha contra a influenza. E aí, como nesse momento a orientação que o Ministério da Saúde tem feito para toda a população é fique em suas casas, qual foi a estratégia que o município viabilizou para estar fazendo a imunização do pessoal, sobretudo dos idosos, que é o primeiro grupo prioritário a ser vacinado no momento. A vacina da gripe, como aconteceu em todas as outras vezes, ela é dividida por fases. Então, nessa primeira fase, apenas os idosos e os profissionais de saúde é quem serão vacinados. Então, nesse primeiro momento, a estratégia que nós vamos utilizar é a vacinação porta a porta. Então, junto com os agentes comunitários de saúde, as estratégias de saúde da família estão já se articulando. Hoje já tem equipe que vai começar, outras só vão conseguir começar amanhã. E aí, a partir de hoje, nós vamos estar rastreando esses idosos, indo até as suas casas e fazendo essa vacinação.
7h28. Futebol. A bola não tá rolando, doutor Roberto. Na área policial, um caso chamou atenção aqui em Araripina nas últimas horas. Duas pessoas estavam bebendo em um bar na zona rural aqui, né? Do município. Fredson Paiva vai dizer onde foi já, o nome do bar tem tudo. E aí discutiram, entraram no tapa. Só que um foi em casa, pegou uma arma, meu irmão, chegou na residência do desafeto, no cabo que ele trocou tapa, e meteu bala, secou o revólver, foi. E aí a polícia foi lá e tudo mais, viu as evidências, né, as cápsulas, né, das balas, mas não prendeu o autor dos disparos, porque o cabo, ó, abriu. Ainda bem que foi na casa, né? Ainda bem, porque senão teria acontecido aí uma tragédia. Agora, 7h29, 7h29, e hoje nós temos duas entrevistas, já eu digo para você quem serão os entrevistados. Um deles é o nosso amigo Everaldo Paixão, que é da Vigilância Sanitária aqui de Araripina, vai falar sobre essa questão aí das filas que estão nas lotéricas. Vamos também abordar a questão do atendimento bancário e do comportamento em geral da população com relação aí a essa quarentena que está sendo imposta pelas autoridades em todo o Brasil. Bom, hoje também teremos o doutor Francisco Eudes, o programa Veja Bem. Doutor Francisco Eudes também hoje participando aqui conosco, ele vai falar sobre a saúde ocular, a visão, hoje exatamente sobre retinopatia diabética. Exatamente. Se você quer participar do programa, nos encaminhe críticas construtivas, elogios, opiniões, sugestões pelo WhatsApp da Araria, 91910116. Você também entra em contato conosco nos seguindo no Instagram, no endereço blog do Roberto, no Twitter, Roberto Arari, no Facebook, na página do Roberto, blog do Roberto, né, no Facebook. No YouTube você pode se inscrever no nosso canal, blog do Roberto Araripina, assistir as nossas entrevistas, os nossos vídeos, não esquecendo de clicar na sinetinha para saber aí quando o vídeo está sendo postado. Se você tem alguma sugestão de pauta, nos envie pelo e-mail blog do Roberto Araripina, @gmail.com, ou pelo WhatsApp do blog mais acessado do interior pernambucano, que é o 8812-8397.
Informando, informando, prestando serviço e comunicando, Roberto Gonçalves.
Aqui na Arari, no Sistema Betson de Comunicação, vamos ao intervalo comercial e já estaremos de volta. Arari. Oferecimento do Arari Pino, gente, é do Armazém Paraíba. Paraíba é Paraíba, meu filho. Fechou as portas, como todas as lojas do ramo, né, do Paraíba também fecharam. Isso aí em respeito, né, à ordem das autoridades nessa quarentena no combate ao coronavírus.
O Armazém Paraíba sempre se preocupou em prestar aos seus clientes o melhor serviço possível. Porém, no Brasil, vivemos um momento em que todos nós devemos fazer o que for necessário para evitar que o contágio do coronavírus se alastre ainda mais pelo nosso país. Diante da situação, decidimos não abrir nossas lojas a partir do dia 23 de março, próxima segunda-feira, temporariamente. A hora agora é de cuidar do nosso bem maior, nossas vidas, famílias, amigos, clientes, fornecedores e colaboradores. Armazém Paraíba.
Araripina tá mudando para melhor. Foram 3 anos limpando a casa da sujeira, deixada no passado. Aquele tempo de greve dos professores e falta de merenda e transporte escolar ficou no passado. Agora, as famílias das mais de 13 mil crianças da rede municipal sabem que seus filhos e filhas têm transporte e alimentação garantidos e as salas de aula com professores felizes e motivados para ensinar a criançada. Araripina tá começando a colher os frutos de um trabalho sério e responsável. E vem muito mais por aí.
Sabe como vamos vencer o coronavírus? Com a sua ajuda. Essa não é uma ameaça apenas à saúde, mas também aos empregos e à economia. Os pequenos negócios precisam de você para continuar existindo. Compre da padaria perto de casa, da mercearia do seu bairro, da farmácia local. Contrate pequenos serviços na sua comunidade. O momento é de solidariedade com quem mais precisa. Nenhuma empresa a menos. Sebrae, juntos na luta contra o coronavírus.
Clínica do Coração, sua saúde em boas mãos. E atenção para os profissionais que atendem na Clínica do Coração. Cardiologistas, doutora Suela e doutor Carlos Antônio. Psicóloga, doutora Débora. Psiquiatra, doutor Carlito Onofre. Urologista, doutor Natanael Modesto. Neurologista, doutor Carlos Kennedy. Cirurgião vascular, doutor Francisco Breno Lira. Clínica do Coração, sua saúde em boas mãos. Atendendo pela Unimed e outros planos de saúde. Rua Joaquim Rodrigues Nogueira, centro da maior cidade do Araripe, telefone 3873-3030.
Grupo Tamboril Veículos, há mais de 40 anos no setor automobilístico, realizando o seu sonho de ter um carro zero. Venha conhecer nossos modelos S10, Onix Plus, Cruze e toda a linha completa Chevrolet. Tamboril Veículos, as maiores facilidades em consórcio e financiamento. Venha fazer um test drive e saia com seu Chevrolet zerinho, zerinho. Tamboril Veículos, oferecemos ainda serviço completo de oficina, peças e acessórios. Equipe totalmente capacitada para melhor lhe atender. E mais, assistência e seguradora exclusiva da loja. Ambiente climatizado com total conforto. E você ainda pode fazer o agendamento de seu atendimento diretamente pelo nosso WhatsApp 87 999 19 0176. Faça-nos uma visita e confira a melhor estrutura, ótimo atendimento e melhores condições que só a Tamboril Veículos tem. Tamboril Veículos, a Coverde, Serra Talhada, Salgueiro e Araripina.
Doutora Laís Cordeiro, formada em Medicina pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, Univasf, com residência médica em Neurologia em Recife, agora está fazendo parte da equipe de atendimento da Clínica Oftalmo Saúde em Araripina. Os motivos mais comuns de consultas neurológicas são cefaleia, dor de cabeça, AVC, conhecido como derrame, dificuldades de memória e alterações do comportamento, tremores, epilepsia, insônia, entre outros. Procure a avaliação de um neurologista. Doutora Laís Cordeiro, atendendo em Araripina, na Oftalmo Saúde. Telefone para marcação de consultas: 87 99656-0659.
Internet de alta velocidade. Sua conexão ideal
é a fibra ótica da Hitec,
a pioneira da região. Mais conectividade e estabilidade em sua internet, na empresa ou em sua casa. A internet e fibra ótica da Hitec é mais velocidade para você navegar e compartilhar bons momentos. Ligue agora 99956-4884 e assine hoje mesmo. Tenha a melhor internet em sua casa e o melhor suporte técnico. Internet e fibra é na Hitec. Siga nosso Instagram, arroba Hitec Tecnologia. Arari FM.
Olha, já está funcionando o restaurante Sabor Tradicional, servindo café da manhã, almoço com self-service, prato executivo a R$12 e ainda galinha capoeira e buchada por encomenda. À noite funcionando como um delicioso barzinho. Restaurante Sabor Tradicional, Praça de Doutor Pedro, bem no centro da cidade, aberto de segunda a sábado e aos domingos até às 15 horas. Sertão Metais, agora você encontra portas e janelas de ferro e alumínio com qualidade e preço justo. Sertão Metais, vai construir ou reformar? Vá visitar Sertão Metais, ferro, aço, inox, rodas e pneus para caminhões, bombas e motores, equipamentos para postos de combustíveis. Sertão Metais, Avenida Florentino Alves Batista, em frente ao posto Trevo, telefone 3873-4609. Atenção, chegou em Araripina um novo conceito na fabricação de reboques e engates. Carol Reboques, fabricamos reboques de um e dois eixos, prancha, trailer e reboques para cavalos, etc. Contamos com serviços de reformas e venda de peças. Somos uma empresa autorizada na emissão de nota fiscal para emplacamento de reboques. Qualidade e durabilidade para sua segurança. Carol Reboques, fica localizada na BR-316, quilômetro 2, Vila Serrana, Araripina, próximo ao posto fiscal de Marcolândia. Telefone 899-9437-6781. Organização de Erisvan. Verdurão Compre Bem. O lugar certo para você economizar é no Verdurão Compre Bem. Comodidade para você, meu irmão, você, minha irmã, você, dona de casa. 3 vezes por semana chega frutas fresquinhas no Verdurão Compre Bem. E tem mais, tem a seção de folhas sem agrotóxico, tem folhas novinhas todos os dias. Eu disse Verdurão Compre Bem, a comodidade você recebe em sua casa pelo WhatsApp 999-10-4688, 999-10-4688. Um abraço para Meirinha, Cleide, Diógenes e Carlos. Verdurão Compre Bem, ali na Florentino Alves Batista, na entrada da Coab.
Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado.
O melhor som, na melhor rádio. E ponto final, Araripina.
Voltamos a apresentar Araripina Urgente. Araripina Urgente.
Roberto Gonçalves.
Pronto, de volta aqui na Araria FM, a Rádio Forte do Sertão, e também pelo sistema Betson de comunicação no Sertão Central, em Parnamirim, Granito, Murilândia, Verdejante, Terra Nova, na Terra Nova FM, em Salgueiro, no distrito de Humãs. São 7h41, agora na maior cidade do Araripe, 7h41. Daqui a pouquinho eu dou uma passadinha pelo WhatsApp, atendendo aí a sua mensagem, a sua reivindicação. Bom, o governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, está esclarecendo que as medidas de suspensão do transporte de passageiros intermunicipal visam evitar a circulação de pessoas em virtude da política de prevenção e enfrentamento à pandemia do Covid-19. Para falar sobre esse assunto, eu estou ao telefone com o secretário de Desenvolvimento Agrário de Pernambuco, o senhor Dilson Peixoto, mais uma vez conosco. Bom dia, senhor Dilson, prazer em falar com o senhor. Em paz.
tudo, Roberto. Prazer imenso voltar a falar com você e, através de você, com os seus milhares de ouvintes, para a gente poder tentar esclarecer exatamente essa questão aí, né? O decreto que o governador editou, Roberto, ele faz referência explicitamente ao transporte de passageiros. E mesmo assim, houve uma flexibilização. Agora, ontem, o governador recebeu um pleito que é importante, quer dizer, pelo menos 10% do transporte intermunicipal vai continuar funcionando especificamente para os passageiros, os servidores dos serviços essenciais de saúde, enfim, que precisam se deslocar de uma cidade para outra.
Por exemplo, o TFD, né?
Exatamente. Não, o TFD já estava era liberado, né? O problema era que o transporte de passageiros, ele foi proibido, mas com esse detalhe, os trabalhadores da área, por exemplo, da cadeia alimentar, os trabalhadores que trabalham em alguma indústria de produtos de higiene, etc., e em farmácias, os trabalhadores do setor público, dos hospitais, das clínicas, dos postos de saúde, esses vão ter uma oferta de ônibus ainda reservada para eles. Porque é importante entender o seguinte: qual foi essa decisão? Né, que uma decisão não é fácil. Ela tem a ver com o fato de que a gente está, nesse momento, na fase, uma fase aguda do combate ao coronavírus, em que a gente precisa evitar o convívio social. É através do convívio social que o vírus é transmitido. Então, quanto menor a quantidade de pessoas que estão se deslocando, que estão nas ruas, menor é o convívio. Mesmo que alguém tenha pego o coronavírus, ele vai ser tratado, e se ele não conviveu com ninguém na rua, etc., ele não transmitiu aquele vírus para ninguém. Mas é importante a gente dizer, Roberto, que essa medida, tem muita gente confundindo, o que está proibido e mesmo assim liberado para casos específicos é o transporte de passageiros. O transporte de cargas não está proibido. Então, por exemplo, o governador do Ceará fechou as divisas do estado para transporte de passageiros. Transporte de cargas está liberado. Aqui no estado de Pernambuco, a mesma coisa. Então, eu pedi para falar com você, porque eu sei da seriedade com que você trata as questões e que o povo ouve muito o teu programa, para deixar claro isso, principalmente para os produtores agropecuários. Então, o transporte de carga, de produtos da cadeia alimentar, de produtos que tem a ver com a questão da saúde e da higiene, medicamentos, etc., isso está liberado. Não há qualquer proibição para o deslocamento. Então, por exemplo, alguém que produz queijo aí na região do Araripe, tem muita gente que produz, que recebe e compra o leite do produtor e que processa e transforma em queijo, pode continuar trafegando sem nenhum problema em todas as estradas do estado e até saindo do estado, que eu sei que tem muita gente aí no Araripe que vende queijo para o Ceará. O problema que pode estar encontrando é a redução do mercado, e esse é um problema, porque restaurantes que não têm delivery, que não tem entrega a domicílio, não estão funcionando, né? Então, os hotéis praticamente estão sem hóspede. Então, tem gente que comprava queijo direto que não está, nesse momento agora, não está comprando. Mas é importante dizer ao produtor, não há qualquer proibição para o transporte dos seus produtos. Então, podem continuar transportando. Quem vende queijo aí do Araripe para qualquer outra região do estado ou fora do estado, vai poder continuar se deslocando sem o menor constrangimento, sem o menor problema. Porque afinal, é bem importante lembrar, Roberto, que se a gente está determinando para as pessoas que fiquem em casa, elas têm que estar em casa, pelo menos se alimentando. Então, portanto, a produção de alimentos é essencial. A gente não pode parar a produção do alimento do pessoal da agricultura familiar, o pessoal que produz leite, derivados de leite, etc. Tem que continuar a produzir e transportar para que as pessoas possam estar em casa mais alimentados, porque afinal de contas é o alimento a saúde.
É verdade, secretário. Nós estamos conversando com o secretário de Desenvolvimento Agrário de Pernambuco, senhor Dilson Peixoto, e nós estamos aqui, senhor Dilson, todo o sertão pernambucano, aliás, todo o sertão nordestino, passando realmente uma fase muito boa com relação às chuvas. Esse ano, graças a Deus, não faltou chuva. Então, isso significa que nós teremos uma boa safra. Né? Milho verde vai ter já já. E aí tem a questão da Semana Santa, com todas as restrições, é claro, né, de aglomeração de pessoas e tudo mais, será vendido muito feijão verde. E aí fica todo mundo tranquilo aí, os agricultores, que está garantido esse transporte, né?
Exatamente. É, quer dizer, esse ano, como você disse, graças a Deus, a gente não imagine se a gente tivesse uma seca profunda com essa situação desse vírus. Então ia ser uma situação muito difícil. Mas graças a Deus, esse ano o inverno está extraordinário. Não, no sertão, na verdade, no Nordeste todo, no Agreste, todo o sertão. Ontem, por exemplo, houve até chuva em excesso, né? Em Sertânia ontem
foi
uma catástrofe, né? A estrada foi danificada, veículos foram perdidos, muita água, né? Então, mas o fundamental é o seguinte: com essas chuvas, e a gente esse ano conseguiu distribuir as sementes na hora certa, desde janeiro, que o sertanejo pernambucano já está com suas sementes, então já plantou. Se Deus quiser, a gente vai ter uma safra muito boa esse ano. Então, portanto, vamos trabalhar para que a gente consiga escoar essa produção e que ela chegue na casa das pessoas que precisam estar alimentadas para poder conviver com essa situação que a gente está vivendo hoje.
E esse ano, tudo indica que não terá aquela questão do garantia safra, né, secretário?
Olha, veja bem, a gente está discutindo, inclusive, o governador, eu tive uma audiência ontem com o governador, e ele vai levantar uma tese, que eu acho que ela é corretíssima, de que o garantia safra do ano passado, relativa à safra do ano passado, que está sendo analisada a conta gotas pela coordenação nacional, e cheio de dificuldade, botando regras novas, etc., ele esse ano, pela dificuldade que a gente está vivenciando, ele não tenha esse tipo de interrupção, que todos os agricultores que estiverem inscritos no garantia safra na 18, 19, recebam esse ano, para que a gente possa ter um alívio na mão do agricultor familiar, pelo menos ele receber esses R$850, que é dividido em 5 parcelas. Agora, efetivamente, na safra desse ano para o ano que vem, se Deus quiser, não vai ter, não deve ter perda, né? Onde tiver, a gente vai brigar. Onde não teve, o agricultor não precisa estar preocupado. O seguro fica guardado lá para um outro momento, que eu espero que a gente demore muito a ter seca de novo e que traga todos aqueles problemas que a gente conhece.
E mesmo não acontecendo a perda, seria importante até, secretário, desse dinheiro ir para as mãos dos agricultores devido a esse problema todo que nós estamos passando aí desse coronavírus, né?
Exatamente. E você veja, eu estava conversando com o governador ontem. O agricultor já fez o pagamento relativo ao ano passado. Já pagou seus R$17, seu boleto. As prefeituras já pagaram o seu aporte. O Estado já pagou o seu aporte. Só o Estado depositou na conta do Garantia Safra no ano passado R$11.400.000. Então, esse dinheiro está lá. Então, em vez desse dinheiro ficar lá guardado no fundo, ele tem que ir para a mão do agricultor. Em vez de ficar discutindo, não, porque a perda não foi 50%, foi 48 ponto alguma coisa. Não tem sentido esse debate de perda relativa à safra do ano passado, porque a gente precisa, se o dinheiro está guardado, ele não tem que estar guardado, ele tem que estar na mão de quem precisa, na mão do agricultor. Por isso a tese que o governador defendeu, já encaminhou essa discussão ao Ministério da Agricultura e vai exatamente liderar essa luta nossa em todo o Nordeste.
Bom, então só reforçando, os agricultores, os produtores de queijo aqui da região do Araripe, Bodocó está nos ouvindo agora, fiquem tranquilos, o transporte de carga está mantido em todo o estado.
Exatamente, e até interestadual, né, na divisa.
Exatamente.
Com o Ceará, etc. Então, a preocupação que a gente tem agora é com o mercado, né, porque tem muito produtor, por exemplo, que vendia queijo mussarela, etc., para uma pizzaria. Hoje, só quem está funcionando é a pizzaria que tem entrega a domicílio. Então, provável, com certeza, vários clientes dele deixaram de comprar nesse momento. Hotéis, restaurantes e tal. Mas a gente precisa encontrar maneiras de sobreviver nisso. Mas o fundamental é o seguinte: havia muito medo de que não podia trafegar. Pode transitar sem nenhum constrangimento, nenhuma restrição, os produtos alimentares. Na área de medicamentos. na área de higiene pessoal e de limpeza estão totalmente liberados, até porque os mercadinhos estão funcionando, as padarias estão funcionando, os grandes mercados estão funcionando, as farmácias. Então, enfim, a gente precisa fazer com que esses produtos se desloquem para que cheguem na casa das pessoas.
E principalmente agora ali na região do Bodocó, que é a ponte lá do Rio Piqui, né? Foi totalmente construída e está tudo liberado lá. E o senhor esteve presente lá, né, na inauguração?
Estive na inauguração com o governador e a secretária Fernanda.
Muito bem, secretário Dilson Peixoto, eu agradeço aí pelas informações. Estou sempre disponível aqui, viu, amigo? Precisando, manda as ordens.
A mesma coisa, Roberto. Um grande abraço.
Um abraço. Conversamos com o secretário de Desenvolvimento Agrário de Pernambuco, Dilson Peixoto, no Araripino, gente. Agora, 7h53, vamos ao intervalo aqui na Araripina. Sistema Betson de Comunicação vai para o apoio cultural.
Estamos apresentando Araripina Urgente.
Araripina. O oferecimento do Araripina Urgente é do Armazém Paraíba. O Paraíba está com as portas fechadas, sem respeito ao decreto das autoridades, né? No combate ao coronavírus.
O Armazém Paraíba sempre se preocupou em prestar aos seus clientes o melhor serviço possível. Porém, no Brasil, vivemos um momento em que todos nós devemos fazer o que for necessário para evitar que o contágio do coronavírus se alastre ainda mais pelo nosso país. Diante da situação, decidimos não abrir nossas lojas a partir do dia 23 de março, próxima segunda-feira, temporariamente. A hora agora é de cuidar do nosso bem maior, nossas vidas, famílias, amigos, clientes, fornecedores, investidores e colaboradores. Armazém Paraíba.
Quando estamos construindo ou reformando, buscamos uma maneira de economizar na obra e uma maneira de fazer isso é justamente comprando na Central da Construção. As lojas da Central da Construção oferecem os melhores preços e materiais para que a sua obra fique muito mais em conta, mas sem tirar a qualidade. Central da Construção, Araripina Varejo, Avenida Antônio de Barros Muniz, por trás da Igreja Matriz. Fale com meu amigo Cadê, 3873-3749. Central da Construção, Araripina, Atacado, Rua Rui Barbosa, próximo à BB, telefone 3873-0646. Você fala com meu amigo Nilson da Central. Central da Construção, há 15 anos gerando emprego e renda aqui na região. Atenção, a Unipedra, que é especialista em mármores e granitos nacionais e internacionais de extração industrializados, agora também está trabalhando com vidros, produzindo portas, janelas, portões, box para banheiros, espelhos e muito mais. Raquel, Dona Joane e seu Anísio agora estão juntinhos, trabalhando novamente. Agora é Unipedra e vidros. As lojas estão aí, uma juntinha na outra, ali na Avenida Perimetral, na entrada do Atacadão Pajeú. Telefone 3873-2339. Você sabia que a carne que você compra no frigorífico Araripina de gado selecionado e de origem certificada que passa por uma inspeção rigorosa? Não? Tem mais, meu filho. O frigorífico Araripina recebe carne processada com todo cuidado em relação à questão fitossanitária. Além da carne bovina no frigorífico, você encontra também carneiro de engorda. Cuide da sua família. Não compre carne clandestina, coma sem medo. Coma carne do frigorífico Araripina, Rua José Barreto de Souza Sombra, 186. Posto Magalhães BR, localizado na melhor esquina da cidade, oferece combustíveis com selo de qualidade Petrobras, além de um atendimento impecável, funcionando até às 23 horas todos os dias. Posto Magalhães BR, ao lado do Clube Arca, bem no centro da maior cidade do Araripe. Fale com seu Totonho, telefone 3873-2596.
Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado.
O melhor som, na melhor rádio. E ponto final,
Voltamos a apresentar Araripina Urgente. Araripina Urgente. Roberto Gonçalves.
Pronto, de volta aqui na Arari, a Rádio Forte do Sertão, Sistema Betson de Comunicação no Sertão Central também conosco. Parnamirim, Granito, Morilândia, Verdejante, Terra Nova e Salgueiro. Um abraço pro meu amigo Roberto Pirralho, Roberto Andrade, tá dizendo aqui, né, pelo telefone. Agora estão tendo tempo de ficar em casa, né? Todo mundo comendo na mesma mesa, os filhos dentro de casa, conversando com os pais. Agora tá tendo tempo, né, Roberto? Olha, eu quero lembrar aqui aos nossos ouvintes, que os nossos clientes que estão atendendo aí por delivery, por exemplo, Verdurão Compre Bem, você pode pedir as suas frutas, né? Fresquinhas, Chegou ontem à noite, eu vi um caminhão chegando lá da Bahia, frutas fresquinhas. 9915-6084 é o telefone para você pedir o seu delivery, a sua verdura no Verdurão Compre Bem. 9915-6084. Tem também na Lavanderia Lava Bem. Anote o número aí, vai pegar sua roupa em casa. 9124-3173. Lavanderia Lava Bem, 9124-3173. Vai pegar a roupa e vai deixar quando estiver pronta também. Churrascaria São Paulo, do meu amigo Raimundo. Tá entregando aí almoço, 9106-99006. 9106-99006. Restaurante Sabor Tradicional, delivery também. A minha amiga Rejane, 99682-0248. Pamonha, alô! É a casa da pamonha, das minhas amigas, 96480514, 96480514. A Luciene Roldão mandou aqui um áudio aí, vamos ouvir a Luciene.
Bom dia, doutor Roberto, bom dia a todos os nossos amigos. Quero avisar também que o Pescopac também está fechado também, mas está nessa parte de deliveries também, viu? Aí você, qualquer um pedido que alguém quiser fazer, faz pelo 899-9449-6940. Estamos à disposição. Muito obrigada.
Por nada, Luciene. A Joana Dark.
Bom dia, meu amigo, doutor Roberto, Joana Dark, do Cavalete 1. Estamos fazendo uma corrente de oração, doutor Roberto, para que esse vírus não se estenda em Araripina. Que Deus lhe dê o livramento a todos nós. E a vocês, radialistas, que o Senhor abençoe vocês, dando livramento. Tudo de bom, doutor Roberto. Que Deus abençoe a todos nós. Tenha um bom dia, com muita bênção e saúde.
Bom dia, Joana Dark. Amém. Que seja assim. Bom dia, Roberto. Eu gostaria que a Compesa dissesse aí quando é que vai liberar água para a rua Joaquim Alves de Castro. É a Lurdinha. Daqui a pouco a gente sabe, viu, Lurdinha? Daqui a pouco chega a programação da Compesa. Agora, 8:03.
Araripina Urgente. Entrevista.
Vamos lá, doutor Francisco Eudes, chegando aqui no programa Saúde Ocular, o programa Veja Bem, falando sobre saúde ocular. Hoje, doutor Francisco Eudes vai falar sobre retinopatia diabética. É isso, doutor Francisco? Bom dia.
Bom dia, Roberto Gonçalves. Bom dia, ouvintes da Rádio Arari. Dando continuidade ao nosso programa Veja Bem, vamos falar sobre diabetes. Hoje a gente vai falar sobre retinopatia diabética. Como ocorre e quais são os riscos, né? Diabetes, quando não controlado, ele pode afetar muitas áreas do nosso corpo pelo excesso de glicose no sangue, como a disfunção e a falência dos rins, do sistema nervoso, do coração, dos vasos sanguíneos. Outro grande risco é a retinopatia diabética. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil possui cerca de 16 milhões com diabetes e cerca de 40% são afetados pela retinopatia diabética. Então é muita gente, tá certo? Para entender melhor a doença, é preciso falar sobre a retina. O que é a retina? A retina é um tecido fino que fica no fundo do olho, tá certo? Ele é responsável por captar a luz, tá certo? E leva, através de estímulo elétrico, para o nosso cérebro e através do nervo, né? E isso é que faz a gente enxergar. Então, a gente não enxerga com o olho, a gente enxerga com o cérebro, tá certo? Sem a retina, a gente perde parte ou toda a visão, né? A retinopatia diabética, ela afeta os vasos sanguíneos em nossa retina e em seus estágios iniciais não causam sintomas, passando despercebido, né? Tem vários estágios. Tem o estágio inicial, que é a retinopatia diabética não proliferativa, a gente chama de leve. O que é que acontece? Ó, pequenas dilatações, que a gente chama microaneurismas, tá certo? Depois ela vai evoluindo para uma fase moderada, que já ocorre alguns bloqueios em alguns vasos sanguíneos, com sangramentos. E na fase severa, ainda não proliferativa, esse número de vasos sanguíneos bloqueados aumenta mais ainda, tá certo? Isso faz com que a retina não receba oxigênio suficiente e comece a formar neovasos, né? Para tentar receber mais nutrição. E disso aí um passo para a retinopatia diabética proliferativa, que ela começa a criar vasos defeituosos, frágeis, que podem romper e sangrar com facilidade, tá certo? Levando à perda da visão, ok? Durante os primeiros estágios, tem o surgimento dos sangramentos, né, por bloqueios, microaneurismos, que normalmente não causam sintomas. Com o tempo, caso o sangue seja liberado pelo rompimento dos vasos, que são frágeis, a visão pode se tornar borrada e com algumas manchas. E nos estágios finais, elas acabam levando à cegueira. A retinopatia diabética também traz consigo outro risco. Esses microvasos, acompanhados de tecido cicatricial, tá certo? Pequenas cicatrizes, que ao se contraírem, eles puxam a retina, né, esse tecidozinho fino, e pode causar um descolamento de retina tracional, que aí só resolve com cirurgia, tá certo? Outra razão pelo qual a retinopatia também pode levar à cegueira é porque esses neovasos, se elas forem para a parte anterior do olho, da menina do olho, da íris, elas podem desenvolver o que a gente chama de glaucoma neovascular. E é muito complicado, né? A gente tem que fazer tratamento com anti-VEGF, fazer laser, mas o risco de perda visual é muito grande, tá certo? Mas tudo isso pode ser evitado com o tratamento correto, tá certo? Então essas foram as dicas sobre diabetes. A partir de semana que vem, a gente já vai falar sobre outro assunto em nosso programa, veja bem, né? Outras dicas de saúde ocular. Então, um forte abraço, até semana que vem, nesse mesmo horário, com Roberto Gonçalves, no Araripina Ouvinte.
Eu aqui agradeço aí ao doutor Francisco Eudes, todas as terças-feiras, trazendo aqui dicas de saúde, né? No programa Veja Bem. Obrigado, doutor Francisco, e até terça-feira, se Deus quiser. Agora 8:09, vamos ao intervalo aqui na Arari, Sistema Betson vai para o apoio cultural. Daqui a pouco eu converso com o coordenador da Vigilância Sanitária aqui de Araripina, o senhor Everaldo Paixão, vai falar como é que está a situação, né? Essa questão aí de aglomeração de pessoas em filas de lotéricas, né? Que está acontecendo muito, e também em feiras por aí na zona rural, como é que está aqui na cidade também, como é que vai ser para o próximo sábado, entre outros assuntos. Eu converso já com o Everaldo Paixão. Agora, intervalo.
Informação, prestação de serviço, Arari FM, Rádio Forte, estamos apresentando Araripina Urgente.